Hoje nós deveríamos estudar em que condições, quando um coração pode encontrar a paz. Vocês estão acompanhando a situação do planeta e nós podemos manter a paz em nossos corações, em nós mesmos, é muito essencial, principalmente hoje em dia. E seria uma espécie de engano a gente aguardar que a paz seja feita pelos outros e que a gente fique aguardando que os outros façam a paz. Porque a paz só é possível quando cada um está em paz em seus corações, até que uma grande maioria esteja em paz. Aí pode haver paz. Não se pode fazer uma mágica com isso, e se fosse permitido fazer isso milagrosamente, os arcanjos e os anjos teriam feito isto aqui na superfície da Terra. Mas eles fazem a paz e são a paz no nível deles, mas aqui cabe a nós fazer isso. Então, o mensageiro divino, São José, colocou para a vidente Lucia de Jesus alguns pontos que nos esclarecem como conseguimos em nós fazer a paz. Então isso é da maior importância, é um assunto individual, em primeiro lugar, e que depois vai resultar numa situação maior e planetária. São José, que é muito experiente e cheio de sabedoria, ele diz que um coração encontra paz quando, apesar de ser imperfeito, ele se esforça e faz tudo o que está ao seu alcance para cumprir a vontade maior e não a própria. Então veja quanto a gente tem que se trabalhar só com esse primeiro item. Então, o nosso coração, apesar de ser imperfeito, pode ser imperfeito, mas isso não impede que ele trabalhe pela paz. Nós temos que aprender a discernir as coisas, a separar as coisas. Mesmo que sejamos muito imperfeitos, isso não impede que se tenha paz. Isto é, apesar de ser imperfeitos, nós nos esforçamos e fazemos tudo o que está ao nosso alcance para cumprir a vontade maior e não a própria. Então, sempre que a gente quer cumprir a nossa própria vontade, a gente não está trabalhando pela paz. Se nós temos algum sinal de que direção a tomar, então prestemos bem atenção naquele sinal, peçamos confirmação e vamos para lá, independentemente de ser a nossa vontade. Porque se nós temos realmente uma intenção de fazer o bem e de cumprir o plano, não partamos da nossa vontade de fazer isto ou aquilo, mas busquemos uma luz que indique qual é o melhor caminho, qual é o caminho mais adequado. Aqui nós temos um trabalho de muita contenção, não? Dos nossos ímpetos e também das nossas ideias, que podem ser ideias maravilhosas, ideias muito boas, mas que não sirvam para aquela situação. Não quer dizer que a gente não tenha discernimento e que a gente não tenha boa vontade e boas ideias. Acontece que nem sempre as nossas boas ideias servem para aquela história, compreende? De forma que sempre a gente teria que estar buscando não fazer a própria vontade, em princípio. A não ser que tenha um sinal muito forte, uma confirmação de que é a nossa vontade aquela que tem que ser atendida. Depois ele diz, um coração encontra paz quando se rende na batalha que vive de cumprir as próprias aspirações e se deixa transformar em um instrumento para que o plano de Deus se cumpra. Veja, isso está na mesma energia, não? Isto é, um coração encontra paz quando ele se rende naquela luta que vive para cumprir as próprias aspirações. Aspirações é um pouco mais sutil do que vontade. A gente pode, eventualmente, dominar a própria vontade com mais facilidade, mas uma aspiração, aspiração pode ser aquelas ilusões que a gente tem desde criança, aquelas ilusões que a gente tem há muitos anos. Isso chama-se aspirações. Embora elas possam ser muito boas, até bem coerentes, mas o coração não encontra paz só porque seguiu uma própria aspiração. Porque a paz do coração é uma coisa muito real e ela não aparece e não existe se o coração também não aprendeu a renunciar. De forma que nós estamos sempre naquele ponto de estarmos abertos não a nos impor, não a fazer a nossa vontade, não suprir as nossas aspirações, a não ser que elas estejam corretas. Mas nós não somos os mais indicados para saber se isso tudo é correto. Nós temos que esperar e temos que encontrar uma confirmação de um plano superior de consciência. Porque tudo aquilo que se passa aqui na terceira dimensão, onde nós estamos, tudo aquilo que se passa aqui, do alto, é visto sempre de forma diferente do que nós vemos. A nossa visão na terceira dimensão praticamente nunca está coerente com aquilo que se vê do alto, porque do alto se vê muito mais do que nesta dimensão. De forma que o nosso coração encontra a paz quando estamos com uma certa conexão com o alto e conferindo e indagando se aquilo que se passa aqui está dentro do plano evolutivo, se aquilo que se passa aqui está conforme a intenção do universo e assim por diante. Agora o terceiro ponto. Um coração encontra paz quando já não luta pela transformação alheia, mas sim se esmera em ser ele mesmo um espelho do que Deus pensou para a humanidade. Enfim, nós que somos de boa vontade e que temos a mania de querer fazer o bem à nossa maneira, então a gente precisa se convencer que não adianta estar lutando pela transformação alheia. Mas sim, nós temos que nos esmerar em sermos nós mesmos, não a transformação alheia. Nós mesmos temos que nos esmerar a ser um espelho, a ser um exemplo daquilo que a evolução pensou para a humanidade. A evolução, o plano, nunca pensa individualmente. O plano sempre se manifesta por toda a humanidade, por todos os reinos da natureza. O plano maior vê o todo e nós teimamos em ver só a nossa parte. Por isso, o coração não encontra a paz, porque no fundo o coração sabe que isto não é correto. Um coração encontra a paz quando descobre em si as raízes dos conflitos do mundo. Veja, aqueles que se desculpam, aqueles que não assumem a responsabilidade do que se passa no mundo, esses são os iludidos, porque nós somos responsáveis por tudo o que acontece. Embora não sejamos os autores diretos, embora não sejamos os executores daquilo, podemos não ser, não é? Mas nós pertencemos ao todo. E é uma limitação nossa e uma ignorância nossa até hoje não percebermos a dor do todo e não percebermos o quanto o todo não está se sentindo realizado. porque nós estamos muito concentrados em nós mesmos e levamos em conta só o nosso próprio estado. Mas na realidade, enquanto o nosso próprio estado não estiver em ordem e harmonizado com o todo, não há paz. Há uma paz aparente e o nosso coração sabe disso. E é por isso que muitas pessoas dizem, eu não sei explicar, mas eu não me sinto bem. Você não se sente bem porque você não está em paz e não pode estar em paz porque você não cumpre certas coisas que toda a humanidade deveria cumprir. Então, se você não é o agente direto de uma situação, você não deixa de perceber e de sentir a coisa indireta. De forma que nós teríamos que aprender a nos ampliar um pouco e não ficarmos iludidos com a nossa percepção pessoal, porque isso não representa o que vai acontecer exatamente. O que vai acontecer, isto é, a paz mundial, a paz universal, só vai acontecer quando todos estiverem em paz. Isso não deve ser uma coisa impossível, porque se fosse impossível, não nos seria pedido. Porque se pedem que você se ponha em paz no seu coração, porque é isso que você pode fazer, com os outros você não pode influir a esse ponto. Então você cuide do seu coração, cuide de fazer o trabalho em você, porque essa é a melhor forma de irradiar para que mais alguém ou grupos ou muito mais pessoas comecem a fazer o mesmo. Então, um coração encontra paz quando descobre em si as razões dos conflitos do mundo e sabe que, em verdade, sim, pode transformar todas as coisas quando começa por si mesmo. Não adianta nós nos queixarmos, não adianta nós apontarmos que a culpa é disso, daquilo. Hoje está muito em moda dizer, a culpa é dos políticos. Sim, também, mas nós pertencemos à humanidade assim como eles, não é? De forma que nós temos parte nisso. E não nos esqueçamos que esses políticos que estão aí foram eleitos por quem? Não é? Não foi pelos arcanjos e nem pelos anjos. Eles foram eleitos, de forma que aí nós nos pomos em paz quando reconhecemos isto, não é? E esperamos uma outra oportunidade. Bom, um coração encontra a paz quando ora por um propósito superior. Então aqui está. Se a gente comete qualquer erro, qualquer deslize, como cometemos na maior parte dos casos, e a gente percebe depois que cometeu, porque enquanto ainda não cometeu, ainda tem tempo de mudar, não é? Você está com uma ideia, está vendo uma possibilidade, até que você não agiu para aquilo, você ainda tem tempo de mudar. Agora, se já não dá mais tempo, porque você já agiu, então aí nem tudo está perdido. Aliás, pode não estar perdido, se você ora por um propósito superior. E se você ora por um propósito superior, mesmo depois de ter cometido o erro, tem possibilidade desse propósito superior, se ele é superior, se ele é diferente do seu, se ele é diferente de toda a humanidade junta, então pode aí haver alguma coisa. Então vê-se que nem sempre tudo está perdido. Então um coração encontra a paz quando ora por um propósito superior, quando se une ao coração de Deus. E ainda que chegue a sentir a dor do coração de Deus, porque imagine se nós estamos com dor no coração pelo que acontece, imagine como estará o coração da criação, de ver o que está acontecendo na sua criação. Então você olha para a dor da criação e não é que se console um pouco, Você olha para aquela dor e vê o quanto a sua deve ser menor. Isto tudo vai nos educando, isto tudo vai nos instruindo, mas precisaria que nós realmente nos ocupássemos da nossa instrução. Nos ocupássemos disso e não da crônica diária, que é aquilo que é e que já está aí demonstrada, não é? E que em certos momentos parece que só nos resta orar a um propósito superior. Mas então, tenhamos coragem de assumir isto. Então, um coração entra em paz quando ora por um propósito superior, quando se une ao coração de Deus, e ainda que chegue a sentir a dor do coração do Pai, não perde a paz. Por quê? Por trás dessa dor se encontra uma inextinguível certeza e esperança do triunfo do plano divino e do estabelecimento da sua vontade. Aqui nós teríamos que nos lembrar, quando as coisas ficarem muito mais agudas, nós teremos que nos planejar para, mesmo naqueles momentos, saber que no fim vai haver o triunfo do plano e da sua vontade. Então, isto é uma educação de base que a gente deve desenvolver em si antes da crise, antes das grandes crises, e não durante e depois. Então, você põe o seu coração em paz antes do que qualquer coisa aconteça, porque aí o que quer que aconteça, você já estava preparado para receber aquilo. E o importante é que o coração permaneça em paz. E um coração encontra paz quando abandona as dúvidas e as desconfianças. E o coração desperta em si o verdadeiro sentido da fé. Eu vou reler, porque aqui cada pessoa que for tomar contato com este postulado vai encontrar o seu ponto de fé, e vai poder medir a sua fé. Então, você está diante de uma afirmação dessas, é como você, ao mesmo tempo que vai absorvendo, é como se você pusesse um termômetro e visse quantos graus está a sua febre. Só que em vez de medir a sua febre, você põe esse termômetro invisível e sinta qual é o seu grau de fé. E você sente que a fé está baixa, ou você sente que a fé é média, e você sente que a fé existe e que parece que é suficiente. E nós temos então que usar esse termômetro interior, esse termômetro invisível, que tem como seu representante aqui na matéria o termômetro, esse é que os enfermeiros usam, não é? Para medir a nossa febre. Então, um coração encontra paz quando abandona as dúvidas e as desconfianças. Quando você tem uma dúvida, precisa logo se lembrar que dúvida é coisa da mente e que o coração não tem dúvida. De forma que, se vocês têm alguma dúvida, não adianta lutar com ela. E não adianta querer pedir provas para você não ter mais dúvida. É melhor você sintetizar a coisa de uma forma muito simples. Eu estou com uma dúvida, isso é da minha mente. E eu não sou a minha mente. Eu sou o meu coração. É no meu coração que eu vou resolver isto. E aí acaba a dúvida, porque a situação muda de plano. A situação desce desta cabeça para um outro plano. Quando você diz, quem tem dúvida é minha mente, eu quero ver o meu coração o que diz. E o coração diz sim ou não, e está resolvida a dúvida. Bom, mas isso são coisas que a gente precisa estar já muito cansado de ficar em dúvida, está muito cansado de ter essas dúvidas para fazer o que deve, isto é, de reafirmar essa dúvida da minha mente. Eu não sou a minha mente, porque minha mente inclusive tem um corpo mental, que é muito mais difícil do que meu corpo físico, então eu tenho que descer para o coração. Um coração em contrapaz, quando já não resiste a se deixar guiar pelo Deus que habita em seus irmãos. Um coração em contrapaz, quando já não resiste a se deixar guiar pelo Deus que habita em seus irmãos e encontra neles uma oportunidade constante de se transformar e de caminhar. Então, se a gente não pode olhar para o seu coração, se não consegue ou se não tem resposta, aqui diz que nós encontramos a paz quando já não resiste a se deixar guiar pelo coração de um outro, não pela mente do outro, nem pela cultura do outro. É o coração do outro. Também pode ser justo. O coração do outro também pode estar correto. O coração do outro também pode estar claro. E você, mesmo que não sinta o seu, você já deve ter uma abertura para observar o do outro, mas o coração, não a fachada do outro, não a personalidade do outro, o coração do outro. E se nós estamos mais ou menos treinados a buscar a nossa vibração do coração, fica mais simples você sentir a vibração do coração do outro, porque o coração nunca engana. Agora, se você está vendo o rosto do outro, a personalidade do outro, o que você sabe da história do outro, aí então nós não estamos falando de nada dessas coisas. Nós estamos falando de uma busca da realidade. Então aquilo que o seu coração pode te informar de correto, o coração de um outro também pode. Porque na realidade, no fundo, a humanidade é um só coração, não é? É a soma, é a reunião de todos esses corações. Um coração encontra paz quando deixa que a paz ingresse em sua vida das formas menos buscadas e mais temidas. Nós temos medo porque somos ignorantes. Então, quando você tem medo, você diga: isto é ignorância minha. Se eu estou com medo de alguma coisa, é porque eu ignoro a realidade. Então eu tenho medo de alguma coisa. E um coração encontra paz quando deixa que a paz ingresse em sua vida das formas menos buscadas. Quando nós permitimos que a paz se instale, não da forma como nós pensávamos, nem da forma como nós prevíamos, ou não da forma como nós queríamos. Porque a paz pode se instalar na nossa vida pela forma mais impensada. De forma que quando você está sentindo alguma coisa que seja de paz e que aquilo esteja tentando entrar na sua vida, cuidado para não cortar aquilo, porque não é como você imaginou que a paz ia ser feita, compreende? Então precisa aqui ter muita cautela e muita calma e muita neutralidade. Senão, continuamos na situação que estamos e o mundo continua na situação que ele está. Então, vamos repetir. Um coração encontra paz quando deixa que a paz ingresse em sua vida das formas menos buscadas e das formas mais temidas. Porque, como nós temos medo, porque somos ignorantes de quase tudo, então temos sempre medo. E tememos que a paz, quando começa a acontecer em nós, por algum milagre ou por alguma influência que prevaleceu, nós tememos. Porque talvez não seja o modo que a gente imaginou de ter a paz. Porque para encontrarem a paz, filhos, vocês haverão de se perder de si mesmos, em muitos sentidos. Veja, para encontrar a paz, filhos, vocês haverão de se perder de si mesmos, É quando a gente está se sentindo perdido, de repente aí é que você vai encontrar a paz, porque você ficou perdido de si mesmo. Em muitos sentidos. E de desencontrar aquelas coisas às quais a humanidade sempre lutou para viver e ser. Olhe, tudo aquilo que a humanidade busca, tudo aquilo que a humanidade quer ser, não é. De forma que você olhando a humanidade serve para você saber o que não deve ser. Tudo aquilo que ela está buscando, tudo aquilo que ela está fazendo, isso não vai chegar a lugar nenhum. Porque ela ignora. Ignora tanta coisa que é preciso realmente aprender a fazer silêncio para começar a ver alguma coisa. Mas olhando assim o movimento da humanidade, aquilo não está certo. Então, porque para encontrarem a paz, filhos, vocês haverão de se perder de si mesmos em muitos sentidos. E desencontrar aquelas coisas às quais a humanidade sempre lutou para viver e ser. Quando você não consegue entrar naquilo que a humanidade sempre lutou para ser, aí é que está o certo. Aí tem a possibilidade de você estar certo. Se lhes falta a paz no coração e vocês estão aflitos e abatidos, abram as portas para que a paz ingresse em suas vidas e rendendo-se na própria batalha e rendendo-se na luta pelo estabelecimento das próprias ideias, tornem-se obedientes soldados de um exército que apenas segue e vive os desígnios maiores. Bem, então, nós estamos com esse exército na nossa frente, não é? Mas teríamos que renunciar a nós, a tudo aquilo que achamos que é, para eventualmente participarmos desse conjunto, que aqui é chamado de exército, que apenas segue e vive os desígnios da criação. Pois é no pouco, no pequeno, no simples e no invisível que vocês farão triunfar o plano evolutivo. Nós não podemos lidar com coisas grandes porque não temos dimensões para isso. Então nós temos que nos cuidar no pouco, no pequeno, no simples e no invisível que vocês farão triunfar o plano evolutivo. Não é nas grandes coisas, porque as grandes coisas, quando são positivas, não somos nós que estamos fazendo. As grandes coisas vêm de outros planos. Então nós não vamos conseguir fazer grandes coisas. Nós vamos fazer aquele pouco, aquele pequeno. E isso você pode ver o que está acontecendo. E tem possibilidade de voltar atrás, de mudar, de transformar, enquanto aquilo não se transforma num tsunami, não é? Juntando com várias ondinhas falsas que estão por aí, que todas juntas formam esses tsunamis, não é? Então, vou ler o parágrafo de novo. Se lhes falta a paz no coração e vocês estão aflitos e abatidos, abram as portas para que a paz ingresse em suas vidas e, rendendo-se na própria batalha. Se tem alguma luta, ali você se renda, na própria batalha. Não espere vitória, se renda logo, porque não vai acabar bem. Tornem-se obedientes soldados de um exército que apenas segue e vive os desígnios da criação. Pois é no pouco, no pequeno, no simples e no invisível que vocês farão triunfar o plano. E saibam, na humildade, no silêncio e na unidade com Deus é que se encontra a paz. Então aqui é um comunicado que diz a mesma coisa. Um coração encontra a paz do começo ao fim. E tem algumas variações de como um coração pode encontrar a paz. E aqui É como na partilha anterior, que a gente via uma coisa e tinha uma lista de coisas para fazer. Mas pega uma e faz aquela com perfeição. E fazendo aquela com perfeição, aquilo vai abrindo caminho para as outras. Então aqui existem 3, 6, 9, 10 situações em que o coração encontra paz. Então você escolhe uma que vê que é possível naquele momento, trabalha aquilo, se entrega aquilo, começa aquilo a acontecer e aquilo que foi aberto abre caminho para uma segunda. E aí você começa a fazer a segunda e uma vai abrindo caminho para a outra. Não esperem fazer tudo ao mesmo tempo, porque nós somos muito complicados. Então tem que pegar ponto por ponto e ir desenvolvendo até o fim. Aquilo abre uma porta para uma outra coisa. Num grupo, isso é muito importante. Aliás, todas essas transmissões são feitas para grupos, né, também. No grupo isso é muito importante, porque com uma lista dessas de possibilidades, cada um vai entrar naquilo que encontra mais abertura no seu próprio coração. Então, estando trabalhando em grupo, cada um está trabalhando uma coisa, o grupo vai ficando equilibrado. O grupo vai ficando homogêneo. E à medida que cada um for aprofundando os seus pontos, aquilo vai ficando uma coisa só. Isto é, vai ser uma força maior. E aí os corações todos estarão mais em paz. E não quando se perceberem fazendo sozinhos, aparecendo, se impondo. Isso não dá paz. Isso vai dar guerra. E guerra dá sangue. E perda de sangue é perda de vida. De forma que está tudo muito claro para nós. E aqui, São José Castíssimo termina dizendo: saibam, na humildade, no silêncio e na unidade com Deus é que se encontra a paz. Resumindo, é na humildade, no silêncio e na unidade com Deus é que se encontra a paz. Bom, para aqueles que preferem as coisas orientais, que essas coisas dos mensageiros divinos são universais, mas alguém prefere aquele toque oriental, porque muitos de nós tiveram muitas encarnações no Oriente, não? Quase todos tiveram muitas encarnações no Oriente, então nós temos uma forte base oriental. E às vezes, quando a gente está mergulhado nessa civilização ocidental, que teria como função se unir com a oriental para formar uma coisa planetária, mas aqui no Ocidente se parte do princípio da realização e da autorrealização, de forma que é difícil a gente achar que vai se unir com uma energia oriental, porque Ocidente e Oriente são dois lados do planeta e funcionaria bem se estivessem juntos, bem sintetizados, e não a gente ter preferência por isso ou por aquilo. E às vezes nós nos encontramos em situações especiais, como por exemplo, depois de muitas encarnações orientais, de repente a gente se encontra encarnado no Ocidente e encontra muitas dificuldades, porque ainda não teve tempo de fazer a síntese, não descobriu o caminho da síntese, e vice-versa. Se você está numa civilização ocidental por muitas encarnações, de repente você entra numa encarnação oriental, lá vai ter esse processo de adaptação. Mas a gente sabendo dessas coisas, isto fica fazendo parte de uma coisa que chama o nosso átomo permanente. Os nossos átomos estão sempre em transformação, as células vão morrendo e nascendo outras, mas tem sempre uma coisa permanente. Mesmo as células que se transformam a cada momento, tem uma que é mais permanente, que é invisível, e que não há laboratório que a detecte, mas você sente e sabe que ela existe. E assim existe o átomo permanente também. Tanto existe esse átomo permanente, que cada vez que dois seres se unem para gerar você, eles só podem gerar se o seu átomo permanente estiver ali presente. Porque é o seu átomo permanente que vai organizar os outros. é que vai começar a lidar com aqueles átomos que começam a aparecer. É o átomo permanente. E o átomo permanente é a nossa essência. Esse átomo permanente pode ser também chamado de essência, só que a essência não é nada material. Então se chama de essência ou pode chamar de átomo permanente, se está falando do lado físico também. Então aí o seu átomo permanente é aquele que vai começar a atrair e a formar as coisas. Agora, essa história do átomo permanente, por exemplo, é uma coisa oriental, não é? Que a gente não está acostumado com isso. Mas ouvindo falar, de repente vem uma luz e diz, assuma isso também que não vai fazer mal. Bem, aqui nós vamos, para nos voltar um pouquinho para o Oriente, vamos ver algumas coisas que falou um médico tibetano. E esse médico tibetano disse que ele é uma pessoa normal. Por que que ele acha que ele é normal? Porque ele pensa o tempo todo. Então não é daqueles tibetanos que dizem, pare com o teu pensamento, ele sabe que não é possível. Então ele já começa dizendo, eu sou uma pessoa normal, penso o tempo todo, mas tenho a mente treinada. Isso quer dizer que não sigo os meus pensamentos. Vê como é simples? Você não tem que brigar. Agora vamos assumir isso. Eu sou uma pessoa normal e penso o tempo todo. Não posso evitar isto. Isso está assim. Mas tenho a mente treinada. E eu tendo a mente treinada, eu não sigo os meus pensamentos. Deixo o pensamento rolar. Se você não consegue parar, a sua mente não o siga. Não siga o que eles estão dizendo. Eles vêm, mas não afetam nem minha mente e nem meu coração. Ele reconhece que o pensamento dele vê alguma coisa, porque o pensamento tibetano é maravilhoso, né? Mas isso não afeta o coração dele. O coração dele é outra coisa. O coração dele está antes de tudo isso, antes de pensamento, antes de tudo. Então, como ele era um médico, ele aqui foi entrevistado. E a pessoa que entrevistou perguntou, quando um paciente chega para consulta, como é que o senhor sabe qual é o problema dele? Ele respondeu, olhando como ele se move, olhando a sua postura, olhando o seu olhar, não é necessário que ele fale nem explique o que se passa. Um doutor de medicina tibetana, experiente, sabe do que sofre o paciente, a 10 metros de distância. Isto precisa ter boa vontade, não é? Para acreditar. Mas a gente é desafiado a aceitar o impossível, senão não saímos do lugar literalmente. Então se tem alguém lá do outro lado que está dizendo uma coisa, e parece que verdadeiramente, porque é considerado um médico tibetano, é um lama. Então aqui vamos repetir. Quando um paciente chega para consulta, como o senhor sabe qual é o problema? É olhando como ele se move, olhando a sua postura, olhando o seu olhar. Não é necessário que fale nem explique o que se passa. Porque um doutor em medicina tibetana, experiente, sabe do que sofre o paciente a 10 metros de distância. O número 10 é muito misterioso, não? Nós já sabemos. O 10 é um número muito misterioso, é um número muito simbólico. O número 10 é um marco na lista dos números. E se ele diz a 10 metros de distância, é porque é 10 metros mesmo, não é 9 nem 11, é 10 metros. Porque cada número é um símbolo, símbolo de uma coisa real. E aqui se encontra, então, um símbolo da medicina tibetana, 10. Porque a 10 metros Ele bate o olho e já vê tudo, já vê o que é. Aí perguntaram a ele, mas o senhor também verifica os pulsos dos pacientes? E ele responde, assim obtenho a informação que necessito sobre a saúde do paciente. Com a leitura do ritmo dos pulsos, é possível diagnosticar cerca de 95% das enfermidades. Então o pulso, para quem sabe ver, deteta 25% das enfermidades. Então é bom olhar a 10 metros, mas depois pegar o pulso, não é? Bem garantido. Assim obtenho a informação que necessito sobre a saúde do paciente. Com a leitura do ritmo dos pulsos, é possível diagnosticar cerca de 95% das enfermidades, inclusive enfermidades psicológicas. E a informação dada pelos pulsos é precisa como um computador. Mas para lê-los é necessário muita experiência. Então você, quando vê um jovem tomando pulso, ele ainda está fazendo experiência. Quer dizer, ele só vai saber tomar o pulso mesmo quando tiver uma graça ou quando ele for mais experiente. Mas demos o nosso pulso para um jovem tomar. Ele está fazendo a experiência dele. Um dia ele vai dizer a coisa certa. E eu vou colaborar, não é? Não, é preciso amor nessas coisas. Bom, porque ele diz que para ler realmente um pulso e diagnosticar 95% das enfermidades, é necessária muita experiência. É por essas e outras que no Oriente, a gente, cada vez que uma pessoa ia avançando em anos de vida, ela era mais procurada. Não é como aqui, que a pessoa chega a uma certa idade e já começa a desconfiar que ela não está regulando, não é? Então, e lá não, lá quanto mais vai avançando, mais eles vão procurar. Bem, mas são orientais, né? Não sei se isso aqui pode acontecer. Precisaria que a gente estivesse mais unido para começar a acontecer aqui. Ou pode acontecer aqui também por graça, porque a graça também existe. Então ele diz, para lê-los é necessária muita experiência. Aí perguntaram, e depois, como realiza a cura? Se você a 10 metros já viu, se você tomou o pulso já viu, como é que realiza a cura? Ele responde, é com as mãos, com o olhar e com preparados de plantas e de minerais. Com as mãos, porque as mãos têm tato, né? E o tato é uma coisa muito séria. Com as mãos, o olhar e com preparados de plantas e minerais. E segundo a medicina tibetana, perguntam, qual é a origem das doenças? Ah, ele respondeu sem pestanejar, nossa ignorância. Nós ficamos doentes porque somos ignorantes. Nem pensou. Então perdoe a minha ignorância, disse o perguntador, né? Então perdoe a minha ignorância, mas o que se entende por ignorância? Aí ele deu o diagnóstico, ele disse, ignorância é não saber que não se sabe. É não ver com clareza. Quando vemos com clareza, não temos que pensar. Quando vemos com clareza, não precisa pensar. Quando não vemos claramente, colocamos o pensamento para funcionar. E quanto mais pensamos, mais ignorantes somos, mais confusão criamos. E como posso ser menos ignorante? Perguntou o insistente. Como posso ser menos ignorante? Eu vou ensinar um método muito simples, praticando a compaixão. Esse era budista. Vou ensinar um método muito simples, praticando a compaixão. é a maneira mais fácil de reduzir os pensamentos. A compaixão liquida com todos os pensamentos. Você olha, tem compaixão, está resolvido. Pensamento não entra na compaixão. É a maneira mais fácil de reduzir os pensamentos. A compaixão e o amor. Se amamos alguém de verdade, se não o queremos só para nós, aumentamos a compaixão. Então, é a compaixão que não precisa de mais nada. Você bate o olho, compaixão. Pronto, está resolvido. Agora, tem o amor. Aqui começa a complicar, porque diz, se amamos alguém de verdade, se não o querermos só para nós, aumentamos a compaixão. O que vai resolver é sempre a compaixão. Então, se amamos alguém de verdade, se não o queremos só para nós, aumentamos a compaixão. Aí perguntaram, que problemas percebe no Ocidente? Ele respondeu, o medo. O medo é o assassino do coração humano. E ele acha que no Ocidente todo mundo tem medo de alguma coisa. Então ele disse, o medo, porque o medo é o assassino do coração humano. Por quê? Perguntou. Esse não desiste, hein? Por quê? Porque com medo é impossível ser feliz e fazer felizes os outros. O medo prejudica tudo. E como enfrentar o medo? Com aceitação. O medo é resistência ao desconhecido. Isso é novidade para nós, hein? O medo é resistência ao desconhecido. Você tem medo do outro, então você resiste, está com o desconhecido lá do outro. Você tem medo de uma coisa que você desconhece. Como médico, em que parte do corpo você vê mais problemas? O médico respondeu, na coluna, na parte baixa da coluna. As pessoas permanecem sentadas tempo demais na mesma posição. Vê como é simples. Como médico, em que parte do corpo vê mais problemas? Na coluna. Na parte baixa da coluna. As pessoas permanecem sentadas tempo demais na mesma posição. Se você fosse perguntar para um colunista ocidental, via o diabo na base da coluna. Isso, aquilo, aquilo, aquilo. Não, é porque você vive sentado na mesma posição. Todo o resto é acréscimo. Você vive sentado na mesma posição e aí começam a surgir todas as outras histórias. Levante e ande um pouco. Aqui ele diz, na coluna, na parte baixa da coluna, as pessoas permanecem sentadas tempo demais na mesma posição. Aí ele perguntou, e com isso se tornam rígidas demais e temos muitos problemas. Aí ele respondeu, acreditamos ter muitos problemas, mas na realidade nosso problema é que não os temos. Então, se você não tem problema, aí você vai achar que tem um grande problema. Mas vamos voltar para a história da coluna, porque vamos desmistificar esse assunto da coluna, porque isso é uma tragédia grega. Como médico, em que parte do corpo vê mais problemas? Na coluna, na parte baixa da coluna. Porque as pessoas permanecem sentadas tempo demais na mesma posição. Pronto. Não tem tragédia grega. Com isso, se tornam rígidas demais? Perguntou a pessoa. Temos muitos problemas, não é? Aí ele respondeu, acreditamos ter muitos problemas. Mas na realidade, nosso problema é que não os temos. Nós criamos problema porque não temos problema. O que isso quer dizer? Ele responde, é que nos acostumamos a ter nossas necessidades básicas satisfeitas. de modo que qualquer pequena contrariedade nos parece um problema. Então ativamos a mente e começamos a dar voltas e mais voltas sem conseguir solucionar nada. Vou reler a resposta. O que isso quer dizer? É que nos acostumamos a ter nossas necessidades básicas satisfeitas. E quando não as temos, começam os problemas, não é? Pior para você se você se acostumou a ter as necessidades satisfeitas. Porque quando não as tem, você tem problema. De modo que qualquer pequena contrariedade nos parece um problema. Então ativamos a mente e começamos a dar voltas e mais voltas sem conseguir solucioná-la. E aí perguntaram, você tem alguma recomendação? Ele diz, se o problema tem solução, já não é um problema. Se não tem, também não. Os instrutores Zen têm fama de serem humoristas. Mas eles não são humoristas. Eles vêm no real. Se o problema tem solução, já não é um problema. E se não tem solução, também não é. É simples demais. Aí, que relação o senhor tem com a sua mente? Perguntaram para ele. Sou uma pessoa normal, penso o tempo todo, mas tenho a mente treinada. Isso quer dizer que não sigo meus pensamentos. Eles vêm, mas não afetam nem minha mente e nem meu coração. O senhor ri muito? Perguntaram. Quando alguém ri, nos abre o coração. Quando alguém ri, nos abre o seu coração. E se você não abre o seu coração, é impossível entender o humor. Se o seu coração não abre, você não entende o humor. Então nunca ri. Quando rimos, tudo fica claro. Essa é a linguagem mais poderosa que nos conecta uns aos outros diretamente. Seria rir, hein? O riso, o sorriso. É a maior conexão. O senhor acaba de lançar um CD de mantras com base eletrônica para o público ocidental. Ele responde: a música, os mantras e a energia do corpo são a mesma coisa. Com o riso, a música é um grande canal para nos conectar um com o outro. Se você vai ouvir música, se você ouve realmente o que o outro está tocando, aquilo é um grande canal para você se relacionar com o outro. Por meio da música, podemos nos abrir e nos transformar. Assim usamos a música em nossa tradição. E o que gostaria de ser quando ficar mais velho? Ele disse, gostaria de estar preparado para a morte. E mais nada, ele diz. O resto não importa. Se eu estou velho, eu tenho que me preparar para a morte. O resto não importa. O que vai acontecer é isso. O resto agora deixa para lá e eu vou me preparar para isso. Creio que já estou preparado, ele diz. Mas antes da morte devemos nos ocupar da vida. E cada momento é único. E se damos sentido à nossa vida, chegamos à morte com paz interior. Então ele dá todos os primeiros pontos para você ficar em paz com a vida. E para quê? Para quando chegar na hora da morte, você ter paz interior e ir sossegado. Mas não é? Quem pensa nisso assim? A gente pensa a vida toda em tudo que é contrário à paz interior. E depois quer morrer tranquilo. Não tem como, você não se preparou para isso. Não, mas veja como é sábio, hein? Porque o mais importante é você morrer bem, porque é do outro lado que está a coisa, não aqui. Nas entrelinhas está isso, não? Aqui tudo é muito simples, se trata de chegar na hora da morte bem, porque é depois que começa. Ele respondeu, vamos repetir. Gostaria de estar preparado para a morte. E mais nada? Ele disse, o resto não importa. A morte é o mais importante da vida? Creio que já estou preparado. Mas antes da morte, devemos nos ocupar da vida. Cada momento é único. E se damos sentido à nossa vida, chegamos à morte com paz interior. Aqui vivemos de costas para a morte, diz o ocidental. Não queremos nem ouvir falar da morte. Ele responde, vocês mantêm a morte em segredo. Até que chegará um dia em sua vida em que já não será mais um segredo. Não será mais possível escondê-la. Aí você vai ver que ela existe. E você não está preparado. E agora? Aí perguntaram, mas qual é o sentido desta vida então? A vida tem sentido e não tem. Isto é muito zen, hein? A vida tem sentido e não tem. Depende de quem você é. Se você realmente vive sua vida, então a sua vida tem sentido. Todos têm vida, mas nem todos a vivem. Todos temos direito a sermos felizes, mas temos que exercer esse direito. E se você não quer ser feliz, quem vai te fazer feliz? Você tem que exercer esse direito. Do contrário, a vida não tem sentido. Essa foi a entrevista. Então, vamos ver se a difundimos em algum lugar, não? Porque assim estaremos mais unidos aos nossos votos, né? Nossos votos, principalmente aquele de desapego e de silêncio. O voto de desapego nosso, que está muito dentro das coisas orientais. Experimentar o desapego de todos os resultados, das coisas materiais, emocionais e mentais. Você está esperando o resultado das coisas, então não está desapegado. E o voto de silêncio, guardar o estrito silêncio sobre tudo que lhes é confiado em confissão, informação reservada e também ser guardião da informação entregue pela hierarquia. Então a gente é guardião de uma informação e não gasta aquilo, não desgasta, não prostitui aquilo, alardeando aquilo. Ser guardião da informação entregue pela hierarquia. Você se transforma na informação e não precisa dizer nada, porque o outro vê qual é a coisa. Vê em você. E oferece esse voto de silêncio, como também oferece sua vida para resguardá-lo. E aqui essas coisas juntas com o instrutor oriental dá uma coisa muito importante. Bem, então vamos agora terminar lendo o pensamento do dia de hoje. Que há quem os leia religiosamente. Hoje, dia 28 de junho. Todo aquele que tudo abandonou, tudo possui. Bem oriental, né? Bem zen. Foi tirado de um livro chamado A Vida Silenciosa. Vocês veem como tudo se une, tudo que é positivo se une. A Vida Silenciosa foi escrita nos Estados Unidos. O resto veio do Oriente. E tudo isso se escreveu e se disse na Figueira. Então tudo se une, tudo se une. Não há nada separado. E todo aquele que tudo abandona, tudo possui. Obrigado pela atenção.